Senhor presidente Paulo Paim, senhores senadores, senhoras senadoras, eu e todos os senadores percebemos a reação da opinião pública diante dos fatos que aconteceram aqui na quarta-feira. Mas a opinião pública se manifestou com razão indignada com o que via. Não se manifestou com aquilo que não via, que era ainda mais grave. É óbvio que um comportamento de parlamentares sem o grau de delicadeza, de educação, como nós nos comportamos aqui, é ruim. É ruim para a juventude, é ruim para todos, mas isso acontece em outros parlamentos. Em momentos de muita excitação. Não foi bom, mas houve algo muito pior. O pior é a razão pela qual nós nos comportamos dessa maneira. O fato de que o Congresso estava sendo obrigado a votar em poucas horas decisões que mudariam o futuro do país, que tocariam em milhões de brasileiros e que não eram coisas tranquilas, aceitas por todos. Nós não tivemos tempo de debater. À medida que caía o que dizia respeito à criação de uma entidade que contrataria as pessoas para trabalhar nos hospitais das universidades públicas, é um exemplo disso. Aquilo não podia ser votado em 2, 3 horas, 5 horas, nem 2 meses. Aquilo exigia diversas audiências públicas para discutir a relação dessa empresa com, por exemplo, a autonomia. Como seria a contratação? Como seria a escolha do dirigente? O dirigente vai ser escolhido como presidente do Banco do Brasil ou consultando a opinião dos alunos, dos professores? Nós não tivemos tempo de debater. E essa, felizmente, caiu. Mas a outra que foi aprovada, ela tocava em 52 pontos. Como é possível? Senadora Ana Amélia, uma medida provisória que se explica na Constituição porque trata de coisas urgentes, 52 pontos. A maior parte delas contrabandeadas da Câmara, não foi nem da iniciativa do Poder Executivo. Não podemos culpar a presidenta. Podemos culpar, sim, é o governo de criar um fato que nos obriga a votar, porque senão cria problemas muito sérios. Eu procurei saber o que aconteceria a partir do dia seguinte com os hospitais universitários. Aparentemente, nada. O que é uma coisa boa, né? Mas mostra que não era preciso medida provisória. Porque se fosse medida provisória necessária, no mesmo dia em que ela tivesse sido publicada no Diário Oficial, a presidenta devia ter criado aquela empresa por questão de urgência. Deu um terremoto, precisamos de uma empresa, a empresa está criada agora. Então, não havia urgência. Nós votamos pior ainda. Nós votamos sem saber o que votávamos. Tem um programa de televisão, o CQC, que costuma andar aqui no corredor perguntando aos parlamentares onde é, qual é a capital de tal ou qual país. Onde é que fica tal ou qual país? Para provar que nós não somos bons em geografia. E outras coisas também. Se eles saírem aqui perguntando, o senhor é a favor de tal coisa, muitos que votaram a favor da medida provisória não vão saber que votaram a favor e vão dizer que são contra. Se eles fizerem um programa aqui para saber quem entendeu aquela medida provisória que eu votei não, porque não entendia, não vou votar a favor do que eu não entendo, nós vamos ter uma surpresa gritante. Para mim, senador Paim, este é o verdadeiro problema daquela quarta-feira à noite. Não é quase um ou outro se atracar. Isso é ruim, ruim. Injustificado, mas acontece em outros parlamentos. De vez em quando a gente vê na televisão parlamentares se atracando por aí em outros países. É péssimo. Mas não é contra a democracia. É contra a postura, é contra a elegância, mas não é contra a democracia. Contra a democracia é votar sem saber o que vota. Contra a democracia é votar coisas sérias com apenas 2 horas. Contra a democracia é nenhum dos favoráveis aquelas medidas provisórias, subiram aqui à tribuna para defendê-las. Nenhum. Todos que subiram aqui estavam contra. Isso não é a favor da democracia. Porque cada um que vota a favor tem que vir aqui justificar, se explicar. Eu creio que essa é a lição maior que eu vou falar aqui. A partir dessa crise das medidas provisórias, discutir, conversar e encontrar um rumo para que esse Congresso recupere a importância que ele precisa ter, não porque nós estamos aqui, mas porque a democracia existe se isso aqui funcionar bem. Mas antes eu passo a palavra à senadora Ana Amélia.
Senador Cristóvão, é para mim confortante, porque, diferentemente do senhor, que tem uma grande experiência no Executivo e uma experiência parlamentar, é que estou chegando agora aqui. E vou lhe confessar que, naquela noite quase madrugada de quarta-feira, eu fiquei desolada com o que aconteceu. É, claro que, como disse bem Vossa Excelência, aquilo faz parte do processo da relação humana, da própria relação política. Quando há um contencioso, um confronto mais aceso, mais acirrado, sobre um tema tão relevante quanto esse. Estávamos votando 3 medidas provisórias. Eu, felizmente, espero que tenha sido uma obra do Espírito Santo ou pela minha boa assessoria que tenho no gabinete, recomendou-me, eu era relatora da medida provisória 519, que tratava de um único tema. E aí a facilidade de ter obtido o apoio da oposição aqui na casa. Um único tema, que era a doação humanitária de alimentos para países pobres ou vítimas de algum fenômeno climático grave. Era a quarta da ordem da pauta do dia de votação da terça-feira. Solicitei por requerimento ao presidente Sarney, que presidia a sessão, que houvesse uma inversão da pauta. E consegui essa inversão. E consegui apresentar o relatório na terça-feira e votar com apoio essa decisão, que é importante. Não apenas no seu sentido geral da doação dos alimentos, mas porque o que veio da Câmara, também votado com a celeridade necessária, depois de ter tramitado quase 2 anos, ela dizia a respeito a alterar as compras de arroz, o que resolvia também um problema que está acontecendo no meu estado, em Santa Catarina, com uma safra muito grande de arroz, com preço aviltado ao produtor. Pois foi possível, então, votar, simplesmente porque isso que Vossa Excelência está abordando. Se o CQC passasse, eu poderia dizer, é só sobre isso, aprova a doação de alimentos. Mas se fosse a medida provisória seguinte, já não, porque ali estava a questão de incentivo para a indústria nuclear, estava a questão relacionada a uma tarifa de energia que vai ser prolongada até 2035, estava ali questões relacionadas ao fim de um fundo de desenvolvimento e muitas outras matérias. Isso realmente torna complexa a decisão. Não há capacidade do parlamentar de avaliar o texto completo do que está escrito nessa medida provisória, e aí que está o conflito. E por isso parabenizo Vossa Excelência por abordar este ponto específico. Penso que o governo, a presidenta Dilma, que veio aqui na abertura do Congresso Nacional dizer que daria um tratamento respeitoso na relação com o Congresso Nacional. E eu gostaria que ela mantivesse essa palavra, assumisse esse compromisso, porque a simplificação do processo de tramitação da medida provisória será bom para o Executivo e será muito bom para o Congresso Nacional, que hoje está asfixiado por esse instrumento, que foi um instrumento criado para o parlamentarismo. Nós temos um sistema presidencialista de governo e ele não se adapta. Então, caíram medidas provisórias importantes, como Vossa Excelência está avaliando em relação aos hospitais universitários, mas nós não precisamos ter passado por aquele momento. Cochilos de parte, especialmente da base do governo, que não teve, digamos, a habilidade ou a oportunidade de se antecipar, já na terça-feira, de votar essas matérias que eram de grande interesse do Poder Executivo. Então, eu penso que o senhor está no caminho certo. Temos que mudar. E em boa hora, o presidente José Sarney, com a relatoria do senador Aécio Neves, estão tomando as medidas para esse rito modificado, para que também nós façamos o nosso dever de casa. Porque, como disse Vossa Excelência, não dá para culpar apenas o Executivo. Temos que ver também os nossos erros aqui em relação a esse tema. Muito obrigada, senador Cristóvão Buarque, e parabéns pelo seu pronunciamento.
Eu que agradeço e fico feliz da senhora estar se adiantando ao que eu quero falar, dizendo que a culpa é nossa. Costumamos jogar a culpa nos outros, Executivo e Judiciário. A culpa é nossa. Nós nos submetemos. Nós nos submetemos quando aqui deveria ser o lugar de dizer basta, respeitosamente, ao Poder Executivo. Basta, isso não dá. ou dizer parabéns, isso nós apoiamos. Perdemos essa capacidade de dizer basta, de dizermos apoiamos. E perdemos, em parte, pela nossa lentidão. O judiciário está legislando, mas não por gosto parlamentar dos nossos juízes. Eles estão legislando por omissão dos nossos parlamentares. E aqui está um também. Não estou jogando a culpa nos outros. Nós demoramos anos para discutir assuntos. Aí eles se adiantam a nós. E o povo aplaude. Porque o povo sente necessidade da ficha limpa, sente necessidade de reforma eleitoral, que nós não fizemos aqui. Agora, depois de tudo o que acontece de nos colocar atrás, é que a gente está vendo, tentando, criando uma comissão para ver se faz a reforma. Nós nos submetemos. Esse é um dos problemas que nós temos diante de nós. Nós estamos submissos por intemperância e aí ficamos irrelevantes. Hoje nós somos irrelevantes no processo brasileiro porque ele é feito por medidas provisórias e medidas judiciais. Um país que é administrado por medidas provisórias e medidas judiciais não precisa de legislativo. Só que um país sem legislativo não é democrata. Então nós nos submetemos. Nós nos atrasamos. A submissão é tanta que hoje aqui a sensação que dá é que temos um partido único. Vamos falar com franqueza. O Brasil tem um partido único com alguns pequenos grupos que têm o direito de espernear, como era na Tunísia, como era no Egito. O Mubarak, ditador, dava-se ao direito de ter um congresso com uma pequena oposição lá dentro. A Tunísia previa que, de qualquer maneira, a oposição teria pelo menos 10% dos parlamentares. Se os eleitores fizessem 99%, eles dariam 8% pela lei. Mas não deixava de ter um partido único, porque pluripartidarismo é quando os diversos lados do Congresso, os diversos partidos são capazes de vencer uma hora, outro vencer outra hora. Aqui não é possível mais. E não é possível em grande parte por incompetência da oposição, que não traz propostas corretas aqui para dentro. Mas não traz, em grande parte, porque o presidente Lula, corretamente, eu acho, aliás, adotou as propostas da economia que vinham da sua oposição. E eu sempre defendi que adotasse mesmo. Porque o que faz hoje ser esquerda ou direita não é a economia, é o social. Direita ou esquerda está na elaboração do orçamento público e não nos pilares da política econômica. A política econômica hoje tem pilares baseados na técnica. O Banco Central erra ou acerta, mas não é uma questão dele estar de um lado ou do outro. O lado dele é o certo e não o errado. Há uma diferença entre errar e acertar. Isso é questão de técnico, da diferença de estar de um lado ou do outro. O governo Lula adotou as propostas da oposição na economia e a oposição não tem proposta no social. Não tem proposta no social. Aí fica uma oposição inexistente, irrelevante, mas não foi só isso. Além disso, e eu creio que aí, no que eu vou dizer agora, foi errado, no primeiro eu acho certo, o governo Lula tentou assambarcar todos os parlamentares que pudesse. A presidenta Dilma continua nessa tendência de juntar todos. Quando você junta todos, já do outro lado ficaram uns pouquinhos. E quando esse outro lado não tem uma proposta para se opor ao governo, o nome disso é partido único. Aqui não tem mais PMDB, PCdoB, PDT, inclusive, que é o meu partido, e PT. Aqui tem um partido único formado por esses. Qual é a diferença entre nós?